fazendo jus ao nosso nome, ao nosso petit nome, como dizem os franceses, de sermos o podcast dos campeões, é precisamente justo, como eu dizia, termos mais um campeão e aproveitarmos que ele se disponibilizou para falar connosco e comentar essa conquista, que não o fizéssemos de outra forma, senão convidá-lo para ser entrevistado aqui no 16 Válvulas Autosport. É o Pedro Marreiros, um dos mais recentes campeões, naturalmente campeões portugueses em Espanha, e ele está muito contente, imagino, e é isso que vamos perceber, e convidá-lo para ele estar aqui presente e vai com certeza trazer-nos todas as emoções. Por isso, Pedro, antes de mais, é um prazer voltar a ter a sua companhia aqui no 16 Válvulas, desta vez com um campeonato conquistado, mais um campeonato conquistado, e eu a minha primeira pergunta, antes de avançar para o resto da análise da temporada, iria pedir ao Pedro se me pode descrever em palavras aquilo que sente nesta altura após uma importante conquista, no caso concreto, o campeonato de Espanha de GT, num português, naturalmente, que faz dupla com o Nuno Batista, com quem já falámos, mas que é, nesta altura, já confirmada uma prova do final, o campeão 2018. Pedro, como é que está? Boa noite.
É verdade. Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, primeiro de tudo, muito obrigado pelo vosso convite, tanto a mim como ao Nuno, para estarmos presentes no 16 Válvulas, mais uma vez. Somos repetentes, o que nos deixa muito satisfeitos, porque ser repetente ou sermos repetentes é sinal de bons resultados. Estou duplamente feliz com este título. Em primeiro lugar, porque é um título e o primeiro fora de portas, portanto, em Espanha, no Campeonato de Espanha de GTs. E, por outro lado, porque conquistamos este título no ano em que a Porsche celebra 70 anos de existência. Como é do conhecimento público, eu tenho uma ligação muito, muito forte já há muitos anos à marca, através da Porsche Sport Driving School, e, portanto, esta tem sido sempre a nossa marca de eleição e a nossa escolha, e vencer um campeonato importantíssimo para nós num ano de celebração é de facto um prazer enorme.
Pedro, muito bem. E terá ainda um sabor extra por, de início, quando viram naturalmente a lista de inscritos, os adversários e naturalmente correrem fora de Portugal, dentro das vossas expectativas, com certeza, e por aquilo que o Nuno também nos transmitiu, e importante seria vencer na categoria, mas à geral não era previsto nos vossos objetivos, mas será também mais um motivo de orgulho, não é? Portanto, não estava previsto início e é a cereja no topo do bolo.
Sim, é verdade. O nosso objetivo, naturalmente, seria a categoria C2, que prevê a participação de carros com a performance que o nosso carro tem. E depois existe a classificação geral e existe a categoria C1, que são os carros mais performantes. O que aconteceu foi que, desde cedo, percebemos que era, de facto, difícil ganhar a geral, era difícil ganhar a corrida da geral, porque estávamos a competir com viaturas muito mais potentes, mas acabou por acontecer, e acabou por acontecer, na minha opinião, fruto do equilíbrio em termos de andamento que a nossa equipa tem, da excelente preparação do nosso Porsche GT3 Cup, e de uma excelente regularidade e posso dizer com humildade de muita competência de toda a equipa. E isso acabou por nos fazer chegar a esta posição e sermos campeões de Espanha de GTs.
Claro. No seu caso particular, e porque tínhamos feito também a mesma pergunta ao Nuno, qual foi a prova para si, Pedro, que foi mais marcante para esta temporada? Foi, no caso do Nuno, quando se apercebe que tem carro para ser campeão à geral. No caso do Pedro Marreiros, pergunto-lhe, há alguma outra prova que mereça outro destaque aqui também, no seu caso particular?
Não, eu penso que essa prova nos marcou, porque nós percebemos que podíamos ganhar a corrida à geral. E foi ganha nas últimas voltas e portanto foi de facto uma alegria enorme, não é? Perceber que estávamos, embora com armas um bocadinho mais fracas, mas mesmo assim podíamos fazer a diferença e podíamos ganhar. e portanto foi de facto assim o ponto mais alto da temporada, sem dúvida. Claro que agora Jarama foi difícil, confesso, foi difícil, porque nós, embora tanto eu como o Nuno, ao longo destes anos, tivéssemos tido participações pontuais em Espanha e acabámos por conhecer algumas pistas, mas que até conhecemos relativamente. Eu já era há desde 2001 que não corria naquele circuito, portanto, e acaba por ser difícil porque temos tempo para neste lado deste último fim de semana. Só tivemos uma sessão de treinos livres que foi fez interrompida, inclusive com muitas bandeiras amarelas, e fiz inclusive a testar com bandeiras vermelhas, portanto, interrompida mesmo. E isso é menos tempo de pista, é menos tempo de adaptação, fica difícil. Mas dizia eu que nesta prova de Jarama, claro que pensámos, estamos a pensar muito mais no resultado, estamos a pensar muito mais no campeonato, e portanto, se calhar acabámos por desfrutar um bocadinho menos. Mas tínhamos que fazer de uma forma inteligente, porque o que nos interessava era ganhar pontos e poder chegar ao título.
Muito bem. Pedro, voltando ao tema da Porsche, que cumpre o seu aniversário número 70, pergunto-me no caso específico e porque em data de aniversário merece um destaque da casa-mãe e naturalmente também porque o campeonato de velocidade em Espanha tem uma exposição mediática incomparável para já, pelo menos na realidade portuguesa, pergunto-me se houve algum contacto direto da Porsche, ou mesmo a nível ibérico, que lhe tenham dado os parabéns especificamente a si e naturalmente ao Nuno. E naturalmente à equipa, obviamente.
Gonçalo, quem nos está ouvindo pode até pensar que esta sua pergunta possa estar na base de uma conversa que tivemos previamente, mas não é verdade, como sabe, estamos
Claro.
a falar disto pela primeira vez. Eu de facto, como é sabido e como já referi, tenho esta ligação com a Porsche Ibérica já há muitos anos, e na segunda-feira tinha um e-mail muito simpático do Tomás Guilherme, que é o nosso CEO, de facto a dar-nos parabéns, e hoje surgiu do Departamento de Relações Públicas de Madrid a possibilidade de termos o nosso carro exposto em diferentes concessionários em Espanha, e nomeadamente num centro que é onde está a Porsche Ibérica, que se chama Centro de Experiências. E isso vai acontecer, até porque estão expostos ao longo do ano vários carros que vêm do museu, da Porsche AG, e a Porsche Ibérica entendeu que seria simpático ter o nosso carro, sendo ele campeão de Espanha de GTs. E assim vai acontecer. Portanto, foi muito simpático receber este e-mail e alguns telefonemas de pessoas que fazem parte da estrutura e que têm muitas responsabilidades na estrutura e que têm, de facto, uma posição de destaque. Isso aconteceu, tem acontecido esta semana.
Muito bem. Pedro, falando agora da realidade também de Portugal, porque é necessário falarmos também sobre isso, são dois portugueses, são campeões, é verdade, campeões fora de portas, mas pergunto, em relação àquilo que é necessário para participar num campeonato como o de Espanha de GT, havendo a possibilidade, se calhar, de o fazerem também em Portugal, pergunto a nível de custos, para vocês serem campeões logo nesta temporada de estreia, vocês teriam maior esforço se tivessem que estar ao mesmo a nível competitivo, se é que se é possível comparar as duas realidades, mas vamos falar não a nível dos adversários, nem no número de participantes, mas no caso concreto na velocidade e no TCR concretamente, pergunto-me a nível financeiro, será com um maior retorno e mais fácil ver que é uma aposta ganha, por qualquer que seja o euro colocado neste vosso projeto em Espanha, comparando naturalmente com uma aposta que seria necessária também para estarem em Portugal a competir.
Não, Gonçalo, eu sempre defendi a ideia de correr em Portugal. Eu gosto muito de correr no meu país, e fui durante muitos anos, como sabe, mas sinto, há uns anos a esta parte, que não existem projetos, pelo menos, que quadrem com aquilo que são os meus objetivos. Porque o meu interesse é correr com esta marca, e não existe nenhum campeonato. Existe agora os supercars, mas que, como sabe, não tem tido nenhuma adesão, a não ser na prova de Vila Real, onde tudo acontece, e, portanto, não existe projeto em Portugal neste momento, fala-se num projeto futuro, mas não existe presentemente nenhum projeto onde possamos correr. Para além disso, era a minha vontade, e do Nuno também, embora eu aí tenha uma quota parte de culpa, porque o incentivei bastante, a conhecer outros pilotos, a conhecer outras realidades, a conhecer outros circuitos, e no fundo, a dar para ter um passo em frente e evoluir também. Por isso tomámos esta decisão. Sendo que tomámos esta decisão um bocadinho forçados, porque não temos alternativas em Portugal. Claro que relativamente aos custos, como falava há pouco, estarmos fora tem deslocações muito maiores, há custos inerentes a essas deslocações, claro, mas temos outros benefícios, temos instituições mais baratas, temos pneus mais baratos, portanto há, eu diria que a aposta no Campeonato de Espanha foi uma aposta muito acertada, a meu ver, enfim, e não, neste momento não vejo oportunidade sequer para correr em Portugal, não vejo, com muita pena minha, mas não vejo.
E imagino também que um dos objetivos, além naturalmente de correr com esta marca e de se divertir acima de tudo, mas também seja dar algum retorno aos vossos patrocinadores que vos acompanham, de facto, já há alguns anos, tanto a nível do Nuno também como do Pedro, e pergunto-me, estando num campeonato como este, naturalmente com a conquista de campeonato o trabalho fica facilitado, mas a exposição mediática para um campeonato de GTs em Espanha seja muitas vezes superior e que pode ajudar, de facto, a conquistar não só os patrocinadores que têm para ficarem mais um ano, mas também, quem sabe, novos patrocinadores para uma aposta de revalidação do mesmo em 2019. Será assim? A exposição mediática espanhola, de facto, vocês, e era um foco dado pelo Nuno, muita gente presente, por exemplo, em Jarama, fora as outras provas, mas em Jarama muita gente lá esteve presente. O próprio Pedro tem essa noção de que ficam com o vosso trabalho facilitado na divulgação, estando a correr em Espanha, nestes GTs.
Sim. Como sabe, também grande parte da minha vida profissional é ligada à comunicação. E sem dúvida estamos a falar, começamos logo por falar do mercado 5 vezes maior que o nosso, começamos por falar de uma capacidade organizativa e de uma produção da modalidade e dos próprios circuitos e das regiões da Espanha muito superior. Este fim de semana tínhamos 32 mil pessoas no circuito, não é? Mas para além disso, os meios de comunicação envolvidos e a exposição que esses meios, o alcance que esses meios têm, quer dizer, é incomparavelmente maior, não é? Incomparavelmente maior. E, portanto, eu não direi que este título nos vai trazer mais patrocinadores. Agora, a forma como nós trabalhamos os nossos patrocinadores e a forma e o retorno que lhes damos através de outras ferramentas, que não são estas ferramentas diretas que muitas vezes os pilotos utilizam, não é? Eu direi que nós estamos satisfeitos, eu direi que há motivos para continuarem connosco, e é isso que nós queremos e é nesse sentido que nós trabalhamos.
A última pergunta já deu a entender, mas agora queria ouvir mesmo o Pedro Marreiros dar-me essa resposta. Percebemos que 2019 vai passar por Espanha, pelo menos Portugal não passa. Que é que poderemos contar para 2019 neste vosso projeto? Porque também sei que vão dar continuidade a esta parceria de tanto sucesso, não é? Com o Nuno Batista, pergunto-me, no caso do Pedro Marreiros, o que é que nos pode adiantar para 2019, se será a revalidação do título principal objetivo ou, pelo contrário, vamos ter mais um passo na vossa internacionalização e na conquista de mais algum título, como aconteceu este ano, 2018?
Pode existir um passo diferente. Neste momento, para além deste GT3 Cup, que eu queria há 3 anos, este ano eu queria também um Cayman GT4. Numa lógica de, eu acredito muito que os campeonatos de GT4 são o futuro, não é de nada que o Stephen Rappel, que é, enfim, um organizador de mão cheia, como nós sabemos, tem neste momento mais do que um campeonato de GT4, e que, com, enfim, a funcionar muitíssimo bem. Vamos lembrar, por exemplo, do caso de França, onde são mais de 40 carros na grelha e é super competitivo. E, portanto, neste momento nós equacionamos outras hipóteses. Vamos ver. Ainda é muito cedo, a época ainda não acabou, não é? Nós conseguimos este título na última prova, mas a época não acabou. E agora é o momento de refletir um bocadinho sobre aquilo que aconteceu e de começar a analisar novas propostas. E ver. Há uma coisa que eu sei. De meu lado, serei sempre absolutamente fiel a esta marca. E, portanto, seja qual for o campeonato, a escolha será a Porsche. Isso não há dúvida. Agora, o que vamos fazer?
Temos tempo
ainda, de cobrir. Ainda vamos a tempo de optar por melhor.
Muito bem. Será um sonho, pergunto eu, voltar a este tema, mas será um sonho da parte do próprio Pedro de um dia correr com o Porsche em Le Mans?
Noto, Gonçalo, eu acho que é o sonho de qualquer piloto. Eu perguntava em 1992 ou 93 se eu ia ter uma carreira no desporto automóvel, provavelmente diria que não. Isto começou em 93, quando fiz uma daquelas seleções de jovens pilotos do karting, e ganhei um kart e comecei. Depois, em 96, a mesma coisa com onde está o lado e sempre na Fórmula 4. E, portanto, isto foi um bocadinho, foi acontecendo step by step. E, hoje em dia, nós corremos com um carro da marca que nos apaixona e já conseguimos algumas conquistas. Estava tudo tão longe, tão distante, e foi acontecendo. O Le Mans é o sonho de qualquer piloto. Nunca pensei no tema a sério, mas claro que de vez em quando sonho com isso. E claro que gostava muito, claro que gostava muito. Não sei, o futuro a Deus pertence. Claro que nós temos que fazer um bocadinho pela nossa sorte e trilhar aqui o nosso caminho, mas quem sabe, não lhe consigo dizer, não é um não, não é um sim, talvez um mim, mas pode ser que aconteça.
Muito bem. Pedro Marreiros, agradecer a simpatia mais uma vez para connosco, de estar disponível para comentar, no caso concreto, a conquista da verdade. Se fosse na segunda, terceira, ou tivessem ficado no último lugar, tinham o vosso lugar de mérito, com certeza, aqui no 16 Válvulas, mas ainda é um grato prazer e um prazer maior tê-los aqui como campeões. E, portanto, dou-lhes os parabéns por esta importante conquista, tão bem representar Portugal no estrangeiro, também na equipa, a equipa portuguesa também de parabéns. E deixar a porta aberta, claro, para que logo que exista a oportunidade de falarmos sobre o projeto 2019, cá estaremos para ajudar na divulgação e, naturalmente, também dar os parabéns por voltarem a estar muito competitivos, como tenho a certeza que vão estar. Por isso, parabéns, Pedro, até breve, e com certeza não hão de faltar oportunidades de voltarmos a conversar. Por isso, parabéns. Está bem, Pedro?
Muito obrigado, Gonçalo. Parabéns uma vez mais pelo vosso projeto e dizer-lhe, claro, que assim que tivermos novidades, teremos o cuidado de falar convosco e de revelar em primeira mão através deste meio que nós tanto gostamos e tanto valorizamos.
Muito bem.
Muito obrigado uma vez mais.
Obrigado também. Uma boa noite, Pedro. Obrigado.
Boa noite.